Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
No episódio da semana do Tecnicalidade,
Huawei é banido dos Estados Unidos.
Amazon vence disputa por domínio da Amazônia.
E o Playdate, console portátil com manivela.
Tudo isso e muito mais você ouve agora, nos mínimos detalhes.
Olá, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade de Tecnologia nos Mínimos Detalhes. Meu nome é Rafael Silva.
E eu sou Rodrigo Gonzalez.
E estou de volta. Não tem podcast essa semana, tem Tecnicalidade sim.
Pois é. Eu tô à espera mesmo é do RafaCast, né? Porque era pra ser seu, né? Esse podcast, não meu.
É nosso.
É nosso, é verdade.
Só que, né, de vez em quando o trabalho, né, aparece.
Sim.
Eu sempre falo, eu sempre dou essa desculpa e é sempre a mesma coisa, cara. Trabalho nesse meio do ano é sempre tenso. Sabe qual é o problema? É o governo que tá me dando trabalho.
Olha, acreditem na gente. Realmente, o trabalho dá trabalho. Tá? Não, trabalho do 0 de 10, não recomendo.
Sem entrar em muitos detalhes, eu posso dizer que o governo atual está fazendo tanta cagada que eu tenho que, né, trabalhar em cima dessas cagadas e mostrar como elas são horríveis. Enfim, estamos de volta. Tecnicalidade, depois de um podcast bem maneiro. Tenho que admitir, foi legal.
É claro que foi legal, eu sou incrível. E,
como sempre, humilde, né, seu Rod?
Claro que sim, todo episódio.
E o Tecnicalidade e o Rodcast, juntos, um só, são parte da família B9 de podcast, que você pode ouvir mais no b9.com.br/podcasts. Tem lá Mamilos, Braincast, tem Naruhodô, o Caixa de Histórias está soltando todo dia, basicamente, um episódio toda semana, na verdade, um episódio maravilhoso. Recomendo que você ouça lá algum podcast que você vai gostar, além deste, obviamente.
Pois é. Ouve lá, você vai gostar de alguma coisa.
Sim. Vamos pras pautas, então?
Vamos nessa. A empresa que é responsável pelo metrô de Londres, que agora que eu parei pra pensar, eu não sei se é uma empresa mesmo, porque o negócio se chama literalmente Transports of London, tipo, eu não sei se é uma empresa mesmo ou... Transports for London, desculpa, não sei se é uma empresa mesmo ou se é tipo...
Estatal?
É uma estatal ou qualquer coisa assim.
Mas estatal ainda é empresa, né, mais ou menos.
É, não sei. Eles vão começar, né, agora essa empresa ou essa estatal vai começar a rastrear os usuários do seu serviço, né, de quem usa o metrô de Londres, a partir do dia 8 de julho. E, basicamente, o que eles vão fazer é pegar as informações de smartphones das pessoas automaticamente através do Wi-Fi nas estações. Vamos por parte, tá? Vamos explicar essa situação direitinho e por que eu quis trazer isso pro episódio de hoje, tá?
Por favor.
O interessante, né, dessa história toda, porque eu achei curioso, eu comecei a ler, eu já comecei, tipo, com um garfo na mão, já pensando, não, privacidade sempre. E eu achei até que fosse uma coisa, tipo, eles devem fazer algo opt-in, não é? Que você se cadastra para aquilo acontecer, para eles começarem a traquear, ou eles vão te dar um aviso no teu smartphone, ou qualquer coisa assim, né?
Ou
também dependia de você estar conectado no Wi-Fi, exatamente, tipo, no Wi-Fi do próprio metrô. Mas não é o caso. Eu achei curioso isso porque não é o caso. Por padrão, ele já vai conseguir rastrear o seu celular, tá? Assim que você entrar no metrô e tiver com o Wi-Fi ligado, porque ele já faz a comunicação aí com o roteador, mesmo que seja só pra dizer, tipo, ei, eu estou aqui, né? Tipo, aquela rede, conseguir ver aquela rede, né? Eles vão pegar as informações de MAC address, né, que para quem não conhece é um endereço único de cada chip Wi-Fi, né, então é meio que o identificador daquele dispositivo, E como é uma coisa de hardware, você não consegue mudar, né? E eles vão anonimizar essa informação para poder rastrear os usuários. Então, é interessante isso, não é? Tipo, você...
Ainda não é tão, não é menos creepy, mas ok.
Sim, então, aí é que entra a parte que eu comecei a ler e eu pensei, ok, isso aqui pode até ser uma coisa interessante. Tá, por quê? Segundo essa empresa, né, a agência que cuida de assuntos de privacidade no Reino Unido, né, ICO, ICO, não sei como é que se pronuncia, aprovou esse sistema de tokenização dos endereços MAC, que é basicamente a forma que eles vão utilizar para mascarar o endereço MAC para ser só um token, tipo um token número 1 que representa o MAC XYZ, né? E pronto, eles já fizeram a homologação, entre aspas, desse sistema com essa agência, e eles disseram que tá tudo ok, sabe? Tipo, teve toda a aprovação dessa entidade. Então eu fiquei um pouco mais assim, tipo, ok, é uma entidade pública, então não faria sentido, eles não têm nenhum rabo preso, né? Então me faz sentido que isso aqui, se eles aprovaram, isso aqui deve ser algo que não seja tão facilmente vazável, né? Embora também a gente sabe que isso não existe, né? Sempre tem vazamentos, essas coisas. Mas é interessante que isso foi colocado como assunto, né? Mas a ideia que eles querem ter com esse rastreamento também, que foi o segundo ponto que me fez pensar, isso aqui pode ser interessante, não é? É que eles querem oferecer um serviço melhor para as pessoas que estão utilizando o metrô, o que, né, é aquilo que você espera de estar sendo rastreado, é que você pelo menos consiga alguma coisa em troca, né? Mas o legal é que eles vão conseguir dizer quais são as estações que estão mais cheias e vão poder dar alternativas para as pessoas dentro da própria estação, entendeu? Então, okay. Tipo, ou dentro da estação, ou também os agentes que estão dentro da estação vão poder dar informações melhores para as pessoas. Porque eles até conseguem fazer isso através do ticket do metrô, não é? Você deve pensar que, ok, eles conseguem saber onde que a pessoa começou a viagem e onde a pessoa terminou a viagem. Mas isso depende da pessoa fazer a viagem, né? A partir do momento que ela entra na estação do metrô, ela já pode talvez receber um alerta no aplicativo da própria empresa e tudo mais, para dizer, olha, essa estação aqui, a gente recomenda que você faça um outro caminho para você fazer o seu trajeto, ou alguma coisa do gênero, né? E melhor ainda, tá? E aí é o que eu acho que faz mais sentido ainda, é que essa informação vai estar disponível através da API que os serviços, como o Google Maps e o Citymapper, usam para mostrar as informações de trânsito na região, né? Então, eles vão conseguir, esses aplicativos de terceiros, vão conseguir com que eles tenham essa informação e vão poder também dizer quais são as estações que estão mais cheias em tempo real, então as pessoas sempre vão saber o que está acontecendo, para poder informar caminhos alternativos, né? Então, se uma estação estiver fechada ou se tiver com algum problema, muita gente numa estação, eles vão conseguir te avisar, olha, essa estação aqui tá cheia, vai pra essa daqui que é um pouquinho mais longe, mas você com certeza vai chegar mais rápido, porque é uma outra linha, vai estar um pouco mais tranquilo, você vai conseguir fazer um trajeto melhor. Isso eu achei já, né, a sacada da coisa, né? O chato, né, da história toda, é que não só você vai estar sendo traqueado, né, rastreado
nesse sentido. É um pequeno detalhe, né?
É, um detalhe.
Deixar rastreado todo dia na internet?
Então, sim, era isso que eu tava pensando, assim, né? É, o Google Maps já traqueia a gente de qualquer jeito, então mais um, menos um, né? A informação também vai ser disponibilizada para anunciante, então, né, isso
ok.
Pois é, tipo, era meio... Ok, isso era meio óbvio.
Eu tava esperando qual era o but.
Mas a ideia é justamente para eles saberem por onde as pessoas passam mais, né, nas estações. Então, tem ali também uma forma de você colocar ali e ver onde é que as pessoas estão, etc. E em quais ambientes essas pessoas passam mais. E também poder verificar a eficácia, né, ter uma certeza maior na eficácia das campanhas disponíveis pelas estações. Então, eles têm uma estimativa mais ou menos de quantas pessoas passam pela estação todo dia, mas a partir do momento que você entra na estação e tem o seu smartphone, você tem uma certeza muito maior, porque você tem a certeza de que a pessoa passou pela estação. Mesmo que ela não use o sistema do metrô, você sabe que ela passou, que ela esteve ali por perto, nas redondezas, né? Então ela vai ter esse retorno também para a parte dos anunciantes. Né? Como eu disse, isso vai começar a funcionar efetivamente no dia 8 de julho, né? Então não demora muito, mais um mês aí mais ou menos. E eu achei curioso, assim, eu achei curioso porque eu acho legal a ideia, mas porque eu fiquei em conflito, né? Eu entrei em conflito. Eu acho legal a ideia de você poder oferecer esse serviço, mas ao mesmo tempo é basicamente o que o Google faz, tipo, ele rastreia, tipo, olha, deixa eu ler os seus e-mails todos e em troca eu te dou o e-mail de graça, né, tipo, é a mesma coisa que você tá entrando na estação, a única forma de você fazer o opt-out disso, né, de você sair dessa situação é desligando o seu Wi-Fi completamente, né, pra ele não transmitir nenhum tipo de informação pra nada ao redor. Então, não sei, eu esperava que tivesse uma forma melhor de você fazer um opt-out, né? De você poder não entrar nesse rastreamento, mas ao mesmo tempo eu acho que a causa é justa, mas ao mesmo tempo eu não gosto dessa ideia de começar, tipo, ok, agora vamos todos começar a traquear você, inclusive no metrô, inclusive não sei aonde, né? Vai começar a olhar o seu rosto, vai começar a fazer não sei o quê, daqui a pouco vai virar metrô de São Paulo também, né? Que começa a olhar.
Eu ia comentar isso agora. Porque já existe um rastreamento facial acontecendo no metrô de São Paulo, poucas pessoas sabem isso, mas existe, tá lá rastreando a pessoa e vendo o que ela tá, se o anúncio tá sendo efetivo, se você tá olhando para aqueles anúncios, né, eles rastreiam isso, exatamente isso, e depois passa pros anunciantes. E o mesmo caso aqui, o meu problema com isso é realmente a parte dos anúncios. Se você tá usando essa informação para mostrar propaganda para mim, propaganda relevante pros usuários, que seja, meu, não. A gente já é rastreado o tempo todo na internet.
Então, eu não sei até que ponto. É claro, né? A gente espera que eventualmente isso acabe virando uma coisa que também vai acontecer, né? Poder colocar anúncios na sua frente que sejam mais relevantes, não é? Mas pra mim não me parece uma forma invasiva de fazer isso nesse caso, porque eles não vão estar mostrando anúncios, tipo, no aplicativo ou diretamente no teu celular ou qualquer coisa assim. Eles vão estar mostrando para os anunciantes, olha, você está anunciando nessa estação aqui, passam X pessoas na frente dessa estação, então a efetividade da tua campanha pode ser alta, entendeu?
Então, tipo, é mais uma questão de criar uma métrica nova, uma métrica existente.
Exatamente, acho que é melhorar mais uma métrica existente. Então, isso não me incomoda tanto. Mas até que ponto eles vão parar aí, né? Porque é aquela coisa, né? Se eles podem fazer mais, né, e ganhar mais dinheiro em cima disso, eu duvido de que eles não vão fazer, né? Então é um pouco complicado você falar, ok, até aqui ok, e implementa todo o sistema e faz todo esse trabalho e não sei o quê. E depois eles falam, olha, e agora a gente vai começar a vender esses dados também para anunciantes terceiros e fazer não sei o quê, não sei o que lá. E tipo, você vai falar, ok, mas eu não concordei com isso. Ah, mas você concordou com o sistema. Entende? É complicado.
Uhum. E eu acho que é particularmente complicado considerando, quer dizer, não mais agora, né, que vai acontecer o Brexit, mas considerando que a União Europeia tem regras tão restritas sobre privacidade online e sobre o salvamento de dados em servidores, a gente tem o GDPR aí pra provar, pra mostrar isso, como que eles conseguiram provar isso, sabe? É uma coisa muito esquisita que isso esteja acontecendo em Londres, que ainda está no momento da gravação desse podcast dentro da União Europeia, e eu acho que se eles continuassem, se o Brexit não acontecesse, a implementação disso aqui seria um pouco diferente. Eu acho que passaria por um escrutínio bem grande da parte da União Europeia, mas como eles estão deixando a União Europeia em breve aí, não sei quando, se vai que esse podcast sai e do nada já não tem mais o Reino Unido na União Europeia, não sei. Seria bem curioso, vai ser bem curioso acompanhar o desenrolar disso junto com o Brexit que vai acontecer, mas por enquanto eu só acho meio creepy mesmo.
Sim, eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer com essa situação toda. Tipo, curioso pra ver o desenvolvimento e se eles vão efetivamente chegar e falar, olha, agora isso aqui é pra anúncio também, e se virem e sejam felizes com isso ou não. E as pessoas agora têm que tomar, se elas não querem ser rastreadas, é mais um cuidado pra se tomar, desligar o Wi-Fi no metrô. Então, se liguem aí se você mora em Londres. Não sei se alguém que ouve a gente mora em Londres. Manda uma mensagem.
Então, manda uma mensagem com um gif de chá pra technicalidade@b9.com.br.
Ia ser ótimo. Se alguém efetivamente fizer isso, eu vou amar.
Será que tem um gif de chá no gif? Bom, enfim, vamos esperar. Sim. Vamos esperar.
Vamos ficar no aguardo.
Enquanto isso, próxima pauta.
Bora.
Já faz alguns anos que nós podemos, nós não, né, empresas, né, reles usuário da internet, não consigo fazer isso, mas empresas grandes, conglomerados com bilhões e bilhões de dólares na conta, conseguem comprar domínios com certas marcas ou nomes próprios. Isso já é possível porque o ICANN, que é o órgão que determina e que gerencia basicamente os domínios de topo de nível, né, que a gente chama, permitiu essa criação de domínios novos. É por isso que a gente vê, por exemplo, www.wall. Você digita isso e ele redireciona para o wall.com.br. Porque o wall comprou o domínio .wall. Certo?
Certo. Certo.
É, isso acontece desde 2012. E é também desde 2012, desde o começo da possibilidade de registrar esse tipo de domínio, também há uma disputa, especificamente pelo domínio .amazon, que a Amazon pediu registro assim que abriu essa possibilidade. Só que essa disputa acabou essa semana, finalmente, e ela estava acontecendo com a OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que acontece, que é composto basicamente pelos países da América do Sul que possuem uma parte da Amazônia legal. E são eles Brasil, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Suriname, Peru, Equador e Guiana. E sim, eu estou lendo porque eu não decoraria o nome desses 8 países assim. E essa disputa acabou agora e o ICANN deu ganho de causa para a empresa de mesmo nome. Então, o domínio.amazon, a partir de agora, é da Amazon mesmo. Essa disputa estava acontecendo há 7 anos porque a OTCA dizia que a Amazon não podia usar esse domínio porque a floresta amazônica já estava lá antes da Amazon, tipo, né? No shit, Sherlock.
Sim.
É um argumento até bastante convincente, que você acha que o ICANN aceitaria. E não. Eles falam que não é assim, tá tudo bem. Uma das coisas que eles alegavam, que a OTCA alegava, é que a Amazon usar o domínio para comércio iria desvalorizar a Amazônia, seus povos e basicamente tudo que ela representa, sabe? E sim, aconteceu, não tem choro nem vela. É, depois de 7 anos, o ICANN deu um prazo, né, pra eles se resolverem entre si. Aí teve vários momentos públicos, teve consultas públicas que a Amazon fez, propostas de um lado pro outro, e teve algumas que não agradaram o governo, aí eles mandaram de volta, teve essas propostas que não agradaram a Amazon, e ficou nessa lenga-lenga durante 7 incríveis anos. Né? Yeah. E aí, no dia 20, isso foi decidido, e o ICANN disse que o controle mesmo do domínio fica com a empresa do Jeff Bezos, mas ele colocou algumas restrições, o que, né, é um pouquinho de... É um asterisco ali no uso do domínio que a Amazon pode fazer. Eles estão proibidos de usarem domínios que remetam a coisas naturais da Amazônia, a sua cultura, seus povos, a sua fauna. Coisas como, por exemplo, onça.amazon ou floresta.amazon não são permitidas. Então, eles têm o controle do domínio, mas tem um limite aí. Inclusive, o limite, segundo a ICANN, é 1.500 domínios. Então, o OTCA pode negar, pode bloquear o registro de um domínio pela Amazon, caso ele remeta alguma coisa da Amazônia. Eles só podem bloquear 1.500 sugestões de domínio da Amazon. Então, se eles atingirem esse limite aí, não sei o que acontece. Eles pegaram todos os verbetes possíveis da Amazônia, bloquearam, e aí a Amazon pensa em no milésimo, quinquagésimo primeiro. E aí, ferrou.
Pois é.
Eles vão poder registrar de qualquer maneira. E assim, depois que isso foi decidido, o Brasil se declarou, tipo, que porra é essa, sabe? Ele não gostou muito do resultado, obviamente, dizendo que até o próprio Comitê Consultivo Governamental do ICANN, tipo, dentro do ICANN tem um comitê que trabalha com governos, ele emitiu um parecer contrário a essa decisão do ICANN de dar controle para a Amazon. E mesmo assim, o ICANN falou, não, eu vou ignorar este parecer e vou dar o controle para a Amazon. Simples assim.
Não coisa quero meio louca, né?
Tipo, ele é meio que uma mão não falar com a outra, sabe? No corpo, sim, tipo...
Hoje ninguém quer saber de ninguém.
Tá todo mundo... É uma rivalidade foda. Mas, dito isso, também há alguma coisa a se comemorar, pelo menos do lado da OTCA. A Amazon, depois de estabelecido esse controle, uma das coisas que também ficou estabelecida é que a Amazon vai ter que fornecer, manter e garantir a segurança de até 9 domínios .amazon para cada um dos países do grupo. Então, eles vão poder usar o domínio.amazon, só que também tem uma restrição. Os domínios não podem ter conteúdo comercial. Eles são apenas para serem usados sem fins lucrativos. Claro, então, só. Teve assim, concessões, teve uma disputa bem longa. Claro. E aí tem dois pontos. Apesar dessa disputa ter sido longa, eu acho que a OTCA saiu com alguma vitória, sabe? Eles podem usar os domínios.amazon como eles queriam inicialmente, né? Eles não queriam ter o controle do domínio quando eles entraram com a disputa, mas eles receberam pelo menos 9 domínios. É pouco. Mas ainda assim, sem fins lucrativos. E tem o segundo ponto. Essa disputa durou 7 anos. Quantos domínios que você acessa hoje que são marcas? Tipo, não pegou, sabe? Depois de 7 anos de disputa, tudo bem que durante 2012, eu via muita gente usando, vamos usar aqui o ponto UOL, não sei o que, ponto Globo, que seja. Não tem ninguém usando hoje em dia. A gente ainda digita ponto com, ponto com.br, depois ponto org, ponto br, ponto gov, ponto br. Assim, sim, né? Eu acho que essa grande disputa que teve, esse grande tempo que passou, acabou, né, mostrando pra Amazon que esse domínio.amazon talvez não seja tão relevante assim. Mas eu não sei, essa é a minha percepção. Você tem algum domínio que você acessa que seja de ponto marca, ponto país, alguma coisa assim?
Não tem absolutamente nada. Não sei.
Não pegou, gente.
Não pegou esse negócio. É uma coisa... É tipo, tem rolado também uns anúncios para uma empresa, em alguns podcasts, algumas coisas assim, não do Brasil, tá? Não tô dando nomes porque a empresa, por acaso, não patrocina Tecnicalidade, então não ajuda a gente, também não quero saber. Mas que eles falam, tipo, se você quiser fazer um portfólio, alguma coisa assim, pegar um domínio.me, tipo, .me, tipo... mesmo assim, eu fico pensando, tipo, não é muito mais fácil você ter um domínio.com que todo mundo já conhece, que todo mundo já... Não acho que seja lá grandes coisas. É claro que... E isso também me fez pensar nessa coisa toda de 7 anos pra chegar nessa decisão,
parece um processo domínio. Parece um processo que começou nos tribunais brasileiros e terminou agora, sabe?
Sim, pois é. É muito. Não sei. É uma coisa muito superficial pra gente estar discutindo num nível do tipo, nossa, mas precisa ter só até 1.500 domínios, mas não sei o quê, mas não sei o que lá. Tipo, meu, não sei. Não me entra. Não me entra na cabeça isso. É coisa pequena, né? Dentro de tudo, né? Acho que eles precisavam se preocupar mais com outras coisas. Da Amazônia do que efetivamente se a Amazon vai ficar com o domínio.amazon, né? Tipo, não sei.
E agora que ela ganhou também, é bem pouco provável que vá acontecer alguma coisa.
Pois
então, essa disputa aconteceu durante dois governos, três governos diferentes.
Pois
quatro, no caso.
Sim, verdade. Nesse caso foram quatro. Sim.
Nesse caso foram quatro governos diferentes, a decisão saiu. E no final das contas, quem acabou ganhando foi todo mundo da OTCA, porque esse domínio ficou irrelevante.
Pois é. Então, não acho que...
Mas eu gostei. É uma história com um final semi-feliz.
Sim, talvez. É uma história com um final... ok. Aconteceu, né? Que eu posso dizer.
E foram felizes para... Meh.
Pronto. É aquela parada, é um filme que eu não iria assistir no cinema, entendeu? Eu esperaria sair em DVD ou em alguma coisa assim pra assistir em casa. Não em DVD, porque eu não tenho DVD. É isso, mais ou menos isso.
Próxima pauta.
Que semana que a Huawei teve? Eu nunca vou saber pronunciar o nome da empresa.
Ah, um dos dois tá tudo certo.
É um dos dois. Eu vou chutar um e eu tenho 50% de chance de estar certo. Né? A Huawei teve uma semana incrivelmente... Uma dor de cabeça tão grande essa semana. Eu tenho certeza que alguém lá não deve estar aguentando a pressão do trabalho. Nesse caso, provavelmente a pessoa que trabalha na área de relações públicas, né, da empresa. E o CEO também não deve estar muito feliz, né? Por quê? Será? No início, no final, na verdade foi no final da semana passada, tá? O Trump, né, presidente dos Estados Unidos, anunciou um banimento completo da Huawei lá nos Estados Unidos, tá? E obrigou todas as empresas americanas que tivessem relações com essa empresa chinesa, né, que parassem de trabalhar com ela. Tipo, absolutamente parassem de trabalhar com ela, cortar qualquer tipo de relação comercial, né?
Denied. É claro que,
pois é, isso é mais um passo, não é, da retaliação do Laranjão, não é, contra a Huawei, em cima de uma possível espionagem chinesa em território americano, e que eu acho curioso, até um parênteses aqui, que não foi provada em momento nenhum, tá? Não existe nenhuma prova que diga que a Huawei efetivamente está coisando.
Até o momento da gravação desse podcast, é bom adicionar.
Exatamente. Ela pode estar fazendo isso? Pode. Tem muita chance ela estar fazendo isso? Sim. Tem como provar? Não. Então, até que se prova o contrário, né? Fechar o parênteses aqui.
Fechar.
Pronto. Mas isso está causando, né, como eu falei, uma dor de cabeça para a empresa muito grande. Por quê? Começou com o Google anunciando logo no início da semana, falando que não vai dar mais acesso à Huawei, aos aplicativos dela, né, aos aplicativos deles, no caso, e ao Android do Google. Ou seja, a Huawei teria que fazer, teria que passar a usar o AOSP, né, que eles chamam, que é o Open Source Project do Android, que é basicamente o formato open source, né? Que não tem 99,9% das coisas interessantes do Android, que é as coisas do Google, né? Então, o que faz o Android ser o Android que a gente conhece hoje são as coisas do Google, são as integrações do Google e tudo mais. Fora isso, é um bando de coisas não inúteis, vai. Você consegue construir alguma coisa dali de cima. Mas é um sistema operacional não tão interessante. É engraçado isso, é um sistema operacional aberto, mas é um sistema operacional que depende muito do Google para sobreviver, porque se o Google não continuasse com isso...
E mais que isso, né, outro pequeno problema deste projeto open source é que ele não recebe atualizações de segurança com tanta frequência assim.
Pois é.
Exatamente. Então se eles tivessem que usar também, os celulares estariam um pouquinho inseguros também.
Pois é. Mas outras empresas também começaram a entrar, né, nesse vagão, né, porque o Trump anunciou, então a gente tem que fazer, né. A Qualcomm avisou lá, a Huawei quer deixar de trabalhar com eles. A Microsoft chegou a tirar o MateBook X, né, que é o notebook da Huawei, da venda das suas lojas, né, então as coisas estavam, né, dali pra baixo, não tem mais o que fazer. A empresa anunciou como resposta a isso tudo, que já estava se preparando para essa situação, tá? Porque, querendo ou não, dado tudo que a gente tem ouvido com relação a essa história, era inevitável, né? Não tinha nenhum jeito de alguma coisa do gênero não acontecer, né? Eles já estão pensando em criar já tem o seu próprio processador, não é? Criado, os sistemas, arquiteturas, etc. Já tinha um sistema operacional que eles estavam trabalhando, tanto para desktop quanto para dispositivo mobile, para eles efetivamente poderem utilizar isso, né, caso fosse por água abaixo aí com os Estados Unidos, né, para eles não precisarem depender de nada dos Estados Unidos, né, ser tudo proprietário deles, eles não precisarem se preocupar com isso. Mas chegou esses dias agora a ARM, né, que é a produtora aí de 90%, pelo menos que eu saiba, da arquitetura de chips mobile que a gente conhece, e falou, né, então, queridos, esquece trabalhar com a gente, porque a gente também não vai te dar mais acesso às nossas tecnologias. Beijo, tchau.
Vixe!
Pois é, e a Huawei usa essa tecnologia justamente para criar o seu próprio processador, os processadores Kirin, né, que são os que aparecem no celular dela. Ou seja, em resumo dessa história toda, dessa dor de cabeça toda da Huawei, acabou, assim. Para eles, no Ocidente, na minha cabeça, acabou. Porque, por mais que ela ainda consiga criar tudo por conta própria, né, ela, para os consumidores, significa que ela vai ter uma percepção... As pessoas têm uma percepção de que a empresa não vai ter mais update nem nada disso para os celulares antigos e para os dispositivos antigos que eles estavam usando antes das sanções, né? Então, para as pessoas que estão ali comprando os produtos da Huawei e dos dispositivos da Huawei, já causou um impacto. Né? As pessoas já sabem, pô, o governo americano já travou isso aqui, então eu não quero um negócio desse, né? Tipo, já teve retaliações, já sei que não vai receber atualizações do Android, então por que que eu vou comprar um P30 Pro se eu posso comprar qualquer outro dispositivo a $1,000, né? Então, tem essa questão. É, a empresa disse que vai continuar fornecendo updates de segurança e patches, né, no geral, para os dispositivos dela, e que as coisas vão se manter, né, do jeito que estão, até porque o próprio Trump disse que era para suspender as sanções por 90 dias, eu não entendi muito bem qual foi a jogada dele aqui, mas pronto. Mas é o que eu falei, não muda a percepção para a pessoa que está comprando aquele produto, né? Não muda a percepção de que, tipo, eu fui deixado na mão, né? Uma empresa que... Não é nem por causa da empresa, não é? Mas é aquela coisa, tipo, eu fui deixado na mão porque eu confiei nessa empresa e agora eles estão sendo acusados que estão me espionando, né? Tipo, o que, que é isso? Não é nada legal.
É, e assim, a gente já viu nessa semana mesmo, a gente já viu pessoas daqui, não afeta só o Brasil, não afeta só os Estados Unidos, né? No Brasil a gente viu pessoas devolvendo celulares da Huawei essa semana justamente por causa disso, porque eles estão com medo de que não vai ter mais atualização.
Pois é. Sem contar que mesmo vendendo essas coisas todas por conta própria, né, e fazendo tudo por conta própria, ela vai perder a habilidade de ter aplicativos de terceiros, né? Os aplicativos que são americanos não vai conseguir ter no celular. Claro que ela ainda tem aí muita coisa que vem da Europa, muita coisa que vem de outros lugares, mas que vem também da América do Sul, enfim, de outros países, mas vamos ser honestos, né? Se a gente for parar pra pensar em 90% das empresas que a gente utiliza no nosso dia a dia, é empresa americana, né? Se a gente for parar para olhar efetivamente os aplicativos que a gente tem no nosso celular, é 90% de empresa americana. Então, é bastante complicado você não ter esses aplicativos. Você começa a corrida muito atrás, né? Você já começa muito para trás. Ah, mas você pode fazer o sideload dos aplicativos no Android, etc, etc, etc. Ok. Você faz isso, né? E eu tenho certeza que muita gente que ouve a Tecnicalidade teria a total habilidade de fazer isso e o total conhecimento de fazer isso, sem dúvida nenhuma. Agora, a sua tia faz isso? A sua avó faz isso? Você vai dar um dispositivo desse de presente pra elas? Não vai.
Ou você vai dar consultoria pra sua tia fazer isso?
Pois
quando ela ligar, enche no saco. Eu não tô recebendo atualização, e agora?
Exatamente, você não faz. Sim, se é que ela sabe de atualização, se é que ela sabe de qualquer coisa, né? Então é bastante complicado você usar essa carta, porque para você pode até funcionar e você vai comprar. E esse não é o problema. O problema é que, né, por exemplo, aqui na Europa é muito comum, e principalmente assim, até aqui em Portugal é muito comum, e na Espanha também, os dispositivos da Huawei de entrada, né, os dispositivos de entrada e ali no mid-end, né? Então esses dispositivos fazem muito sucesso por aqui, porque eles são baratos, que são dispositivos que são confiáveis, são dispositivos que funcionam bem, e ela tem uma presença muito forte nesses lugares. Né? O que, que as pessoas vão fazer com esses dispositivos agora? Né? Tipo, se não recebe atualização no Android, acabou. Né? Vai devolver, vai jogar no lixo, vai fazer outras coisas, porque vai comprar um Samsung da vida. Né? Porque é a outra grande opção que você tem nesse mundo, né? nesse sistema. Então, é complicado, e a Huawei está em maus lençóis, acabou de chegar no Brasil e já tem essa situação para lidar. Não é? Então já tem aí também toda essa dor de cabeça de gente devolvendo aparelhos, então é uma coisa muito, foi um timing muito ruim pra isso tudo acontecer, né? Claro que não teria um timing bom, né, pra isso acontecer, tipo, ah não, agora a gente pode ser banido dos Estados Unidos, tranquilo.
Beleza. A não ser que eles tenham, tipo, ganhado alguma decisão judicial e do nada tenham 3 bilhões de euros no caixa, isso aqui preocuparia eles em qualquer momento que saísse.
Pois é, então eu acho que, assim, dado isso tudo, dadas essas informações todas, eu acho que pra Huawei aqui do lado do Ocidente, as coisas não vão voltar a andar tão bem quanto andar. Pode até se recuperar, né? Nem digo que não aconteça, mas eu acho difícil das coisas começarem a caminhar, tipo, dela continuar entre as maiores fabricantes de smartphone do mundo, não é? Claro que eles têm o mercado da China, não é? Que é gigantesco, é um mercado quase um ocidente inteiro por si só, não é? Mas é um mercado grande, mas é um mercado entre tantos outros que ela poderia estar atuando e que ela não vai poder atuar tão bem.
Talvez para a Huawei, a China seja o suficiente para eles se manterem. Tal.
Sim, sim.
Mas
sim,
é pouco provável também.
É, vamos ver. É complicado. Eles estão numa sinuca de bico e eu não sei como é que eles vão sair disso. E agora é mesmo esperar para ver e pagar para ver o que vai acontecer. Não é? Eu, Rodrigo, não recomendo ninguém a comprar um celular da Huawei nesse exato momento. Não é? Espera para ver... Calma, vai vendo essa situação toda. Também tá aí quase...
Segura o dinheirinho um pouquinho. Né?
Pois é, vamos ver o que que acontece, quais são os próximos capítulos dessa novela. Mas a coisa tá feia pro lado da Huawei.
Ou se tá.
Pois é. Vamos pros gadgets dessa semana?
Vamos sim.
Gadget da semana. Tá.
O meu gadget da semana é um pouco nostálgico, porém é novo. Então olha, tem dois elementos esquisitos aí que não se combinam. Mas antes de mais nada, você lembra, seu Rod, do Game Boy da Nintendo?
Ah, você lembra.
Ou tantos PS Vita?
Momentos. Esse eu não tive bons momentos, mas o Game Boy, muitos bons momentos.
E do Switch da Nintendo também?
Conheço.
Relativamente recente, né? Então não é tão nostálgico assim, mas é meio recente. Por que que eu estou citando todos esses? É porque eles são mais ou menos portátil. No caso do Switch, ele também é com console completo, mas ele pode ser portátil. E o mercado, aparentemente, vai ganhar um novo console portátil, que não é de nenhuma grande empresa conhecida pela sua plataforma de games, não é? Nem da Sony, nem da Microsoft, nem da Nintendo. Ele se chama Playdate, e vai ser lançado pela Panic, que é um estúdio de games que criou alguns programas de sucesso para Mac. Eles viram, assim, estavam um belo dia, assim, confabulando sobre coisas, e pensaram, ué, por que a gente não faz hardware? E aí a ideia pegou. Basicamente essa a descrição da história, que é realmente real. Tipo, eles pensaram do nada que eles queriam fazer alguma coisa diferente, fizeram um hardware. E esse é o resultado. Então, o Playdate é um console portátil que parece ser meio com um Game Boy. Ele é meio comum. Ele é todo amarelo. Tem uma tela preto e branco com 2.7 polegadas. Tá? Preto e branco, né? Ok. O Game Boy também começou com uma tela monocromática. É um controle direcional e dois botões pra gente controlar o game. Ele tem conexão Wi-Fi e Bluetooth, uma porta USB-C pra carregar o console. E uma série de fones de ouvido também. Então, ele, né, não tem coragem, como a gente já cita aí alguns episódios. Mas a coisa mais legal dele, que você percebe assim que você olha, é que tem uma manivela lateral. Clica nesse link aí que tá na pauta, você vai ver, é maravilhoso. É uma manivela lateral que não é pra carregar a bateria. Inicialmente você pensa, tipo, tá, tem uma manivela, vou rodar aqui, vai carregar a bateria e tal, e beleza, vou conseguir jogar. Nope. A manivela nada mais é do que um controle para jogos.
Olha,
segundo a Panic, pense na manivela como um stick analógico que você pode girar sem fim. Olha que coisa maravilhosa.
Que bizarro isso, né?
E eles mostraram um vídeo assim, exibindo um jogo lá especificamente que você só controla com a manivela. Então você faz o personagem pra frente, girando ela a manivela, aí ele abaixa um pouquinho, quando chega num certo ponto, aí depois você tem que abaixar pra poder deixar um inimigo passar em cima de você, aí você volta, depois vai pra frente. Enfim, é uma coisa que você tem que ver pra entender melhor como que funciona. Outra peculiaridade deste console é que os games são meio que uma surpresa. Ele vem com 12 jogos já instalados, mas na primeira semana só é possível jogar um. Tipo, você ligou o seu Playdate e você só consegue jogar um. Aí depois de uma semana, você desbloqueia um jogo e você consegue jogar dois jogos, o primeiro e esse novo. E depois de mais uma semana, você consegue jogar o terceiro jogo. E vai acontecendo isso até desbloquear todos os 12. Assim, é uma maneira esquisita de você vender um console portátil, né, numa época em que a gente tem downloads e tem discos e tem, como no Switch, tem cartões de memória sendo vendido com jogos. Mas ainda assim, dito isso tudo, ainda achei curioso.
Eu achei interessante, sim.
A expectativa da Panic é de liberar o Playdate no mercado no começo do ano de 2020. Ele deve custar $150 e não tem uma previsão de quais países devem receber este aparelho ainda.
Olha só, mas já tá à venda? Curtiu? Já esse
não, ele vai ter, pré-venda até o final desse ano.
Ah, que legal. Olha, eu fiquei interessado. Assim,
né?
É bastante diferente, né?
Pra é muito útil, diferente. Né? Cara, é muito esquisito. Eu olhei isso aqui e pensei, cara... Hein? Não entendi, mas quero.
Pois é, é uma vibe exatamente assim. Não entendi, mas quero. É literalmente isso.
Eu sei que provavelmente, como é um produto novo, quem for early adopter deste console vai sofrer um pouquinho. Mas, meu, parece muito legal.
Parece bastante peculiar, né? É o que eu diria. E é engraçado que eu tô vendo os comentários do post lá no The Verge. É basicamente. O primeiro comentário é basicamente tipo: não tenho certeza do preço, mas a minha curiosidade tá aguçada. Né? Tipo, é basicamente a gente nesse momento. Não sei, não tenho certeza. Mas parece interessante.
Gosto.
Parece diferente. Pois é, tenho simpatia. O meu gadget, por outro lado, tá? É um gadget, na verdade, que está se reinventando, né? Então, não é um dispositivo portátil antigo que virou agora um Playdate e que inspirou outros dispositivos. Não, é o mesmo dispositivo, né? É um mouse, o Logitech G502, tá? Muita gente conhece esse mouse, é um dos mouses mais queridinhos aí do público gamer, tá? E o que eu achei legal é que ele ganhou um update que fazia 100% do sentido, né? E com certeza vai ajudar a Logitech a vender mais desse mouse. Por quê? O Logitech G502, ele tinha a questão que ele era com fio. Agora ele tem uma versão sem fio, que é o Logitech G502 Lightspeed, que é basicamente a linha Lightspeed da Logitech, que é todos os dispositivos deles que são sem fio, né?
Você basicamente usa na velocidade da luz, é isso. Você fica... Deixa eu capturar o som do meu mouse aqui.
Exatamente.
Uau! É isso. Usei meu mouse na velocidade da luz.
É exatamente isso. E é por isso que ele é tão bom. Pronto, esse é meu guest dessa semana. Não, mentira. O Rafa tá errado. Claro, como sempre, né? Nada novo sobre o sol.
Ei!
Mas o que eu achei interessante é que o Logitech G502, por isso que eu trouxe ele aqui para os gadgets da semana, é que ele é literalmente, assim, ele é idêntico ao G502, tá? Tipo, não muda nada em termos de design, em termos de pegada, nem nada disso. E nem mesmo o peso. O peso é exatamente igual. E é curioso porque eles conseguiram fazer isso mesmo tendo que colocar o módulo, né, de wireless, colocar toda a bateria e colocar todas essas coisas, né? Eles têm ainda um peso igual ao outro, ao original, né? E é interessante como eles fizeram isso, porque eles conseguiram fazer toda uma engenharia ali, né? A carcaça é a mesma, mas eles tiveram que mudar algumas coisas internamente, a posição de algumas coisas, e mudar elementos específicos ali das coisas. Mas, basicamente, é a mesma coisa, com o sensor Hero, né? Que é o sensor topo de linha aí da Logitech. Né? Então é interessante que você tem uma qualidade que você já conhece, né? Com todas as funções e tudo que você já tem também no outro.
E sem fio.
Né? Que é esse mouse sem fio, que ficou bastante interessante. É legal também que ele é compatível com o Logitech Power Play, né? Então é o mousepad que você consegue deixar o teu mouse ali, né? E só o mousepad está conectado. Por cabo e o seu mouse fica carregado para sempre. Eles ficam carregando ad infinito aqui dentro do próprio mousepad. Enquanto ele está no mousepad, você não precisa carregar. É bacana isso. É, a bateria esperada, não é? É mais ou menos aí uns 2 dias, tá? Não é uma coisa, né, de outro mundo. Mas ainda assim eu acho que é suficiente. Vai, não é muito. Não é nada de uau, que espetacular, mas também não é nada tipo, ah, tem que carregar de 10 em 10 horas, de dia em dia, né? 2 diazinhos você consegue usar, fica tranquilo. E provavelmente se você desligar os LEDs e assim, você também consegue uma autonomia maior, né? Enquanto o Logitech G502, ele normalmente custa, acho que $60 ou qualquer coisa assim, $70. Essa nova versão chega a $150. Então é
ouch!
Eles aumentaram muito o preço.
Gente,
né?
Deveria ser mais barato. Tá tirando fio. Você tirou coisa.
Sim, mas você tava colocando muitas outras coisas, né? Então tem muita coisa aí no meio, né? É claro que você não concorda, você não quer concordar, né? Ninguém vai querer concordar, mas é assim que funciona. O original, desculpa, só para deixar aqui a informação, é $80, então é um pouquinho mais caro ainda. E é bastante, né, complicado, né, esse preço, $150, aí eu já fico um pouquinho com o pé atrás. Mas eu gosto muito do mouse, né, eu não tenho, mas eu já experimentei algumas vezes e eu queria ter. Né? Mas eu não tenho $80, que dirá 150. Né? Então, ficamos no 0 a 0. Não tenho nada pra
querer
pra
não
dizer.
É poder.
Exatamente. Mas querer eu quero. Né? Eu também queria, por exemplo, né, ter me formado em Harvard. Mas querer não é poder. Né? Quem entender referência, quem entendeu. Pronto.
Você e seu Rio de Janeiro, maravilhoso.
Pois é, gente, aquilo é maravilhoso. Eu também tinha pretensão de muita coisa na minha vida. Não é por isso que eu digo que eu sou formado em Harvard. Enfim, não é pra isso que eu tô aqui. Não é, mas é engraçado.
Não, não é, mas nós temos a pretensão de receber e-mails de vocês, se vocês quiserem. Sim. conversar com a gente, mande uma mensagem lá, o que você acha do episódio, manda uma mensagem para tecnicalidade@b9.com.br que a gente responde e a gente até fala ele aqui no ar, se vocês quiserem.
Pois é. Se você quiser apoiar a gente, compartilhe esse episódio com um colega, com uma colega que gosta de ouvir podcast ou que nunca ouviu podcast, mas que pode se interessar pelo Tecnicalidade. É interessante você compartilhar não só o Tecnicalidade, mas todos os podcasts que você ouve. Compartilha com os amigos, compartilha com a família. Agora não tem desculpa que o Google Podcast está aí. É super fácil de você conseguir ouvir podcast, né? Então, divulga para todo mundo. E também deixa 5 estrelas lá no iTunes, tá? Porque a gente está de olho. Para poder também outras pessoas que você não conseguir compartilhar, que seu alcance não chegue, né? Também consiga chegar essas pessoas, elas consigam ouvir também o Tecnicalidade.
Isso aí. Links para tudo que a gente falou vão estar no b9.com.br, talvez.
Pois é. É possível.
Talvez.
É possível.
Sim, talvez os episódios anteriores. A gente recebeu um puxão de orelha de ouvinte que falou que os links dos episódios anteriores não estão no B9 ainda. Vamos corrigir isso em breve.
Então. Pois é. Vamos, sim. E não deixa de seguir a gente também lá no Twitter. Eu sou o @RodRCastro.
Eu sou o RafaCST e nós temos o @Tecnicalidade lá também para receber as suas reclamações, suas mensagens, os seus reclames do Plim Plim, no caso.
Pois é, sim. Não deixa de colocar sua mensagem lá também, que a gente fala aqui, né? Comenta no final do episódio os ups que a gente fez durante a semana.
Sim. Então é isso. É. Muito obrigado por ouvirem este episódio do podcast Tecnicalidade. E até a próxima.
Tchauzinho.
Tchau.
Ei.
Opa.
Peraí, rapidinho. Bem, não. Ah.
Pronto, 5 segundos.
Ah, não. Eu não botei 5 segundos, porque o meu gato tá cagando. Ele não...
Isso vai pros erros.
Sim, vai, mas... Eu vou precisar também mudar o microfone, porque...
Porque ele cagou no microfone?
Sem perder tempo hoje. Eu não quero perder tempo, eu não nasci pra perder tempo.
Não brinca, sério. Nossa, eu achei que você tinha nascido pra perder tempo.
Não.
Não sabe onde deixa as coisas.
Não.
perder tempo, né? Isso é...
Ah, meu Deus. Jesus amado.
Estamos aí pra isso.
Vamos começar essa pauta, né? Porque é melhor.
Não, por favor.
Ah, Jesus.
Not surprised. Vamos para depois desse momento de entretenimento pro hiato, vamos para o rundown.